Aleluia! Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Você tem caminhado com esse Deus imutável, que Ele está nas bonanças, está nas tempestades, independente das circunstâncias. Tem andado com Ele? Diga amém. Amém. Ou não? Amém. Quem não tem, levanta a mão. Opa. Uma alegria. Podemos estar aqui, o que Deus já falou contigo? Como Deus já falou teu coração? Como Deus já ministrou teu coração? Quando nós olhamos a experiência e o testemunho da Verônica com a questão do Fernando ali, né? Basta uma ação, uma palavra que parece que muda tudo, né? Um diagnóstico. Um momento de bobeira, de repente, e tudo muda. Quando nós caminhamos pela vida, nós percebemos o quanto a vida ela é efêmera, o quanto a vida ela é breve. Quando você olha, e na pandemia nós vimos isso de uma forma muito mais intensa, a vida sendo muito breve, a vida sendo, passando por um fio, e de repente pessoas, jovens, acabaram sendo levados pelo Senhor, e pessoas que passaram ali pelo vale da sombra da morte, e muitas pessoas ressignificaram a própria vida a partir dessas experiências. Mas uma coisa é certa, nesse mundo nós vamos sim ter experiências de provações, nós vamos ter experiências de lutas, isso faz parte da nossa vida. Mas se essas provações são inevitáveis, como é que eu posso passar pelas provações? E hoje eu quero refletir um pouco sobre o desfrutar no meio das provações. Como é que eu desfruto independente do momento que eu estou vivendo? Como é que eu celebro independente do momento que eu estou vivendo? Às vezes parece ser incoerente, e às vezes as pessoas não conseguem perceber que a vida ela é breve e você não tem como pausar a vida. Então estou andando, opa, agora chegou a aprovação, eu dou uma pausa aqui, puf, para, aí eu passo pela aprovação e depois eu volto a viver. Não, tem provações que são rápidas, tem provações que em uma semana está resolvida, em um mês, em um ano, mas tem provações que demoram anos e que de repente pode demorar muito mais. E cabe a mim decidir como eu vou reagir a essas provações, se eu vou desfrutar aquilo que Deus tem para mim, mesmo no meio das provações, ou se eu só desfruto daquilo que Deus me entregou, da minha família, dos meus relacionamentos, daquilo que Deus tem para mim somente quando as coisas vão bem. Então, como nós podemos olhar para a palavra de Deus e tirar alguns ensinamentos com relação a isso? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Jeremias 29. Nós temos um texto conhecido aqui em Jeremias 29, e hoje eu quero refletir sobre esse texto, sobre esse contexto, mas antes disso eu preciso contextualizar. Jeremias é um profeta, e Deus usa ele para levar uma palavra profética ao povo de Judá, que os judeus ali, e o povo de Jerusalém. O que que acontece? Esse povo caminhava com Deus, mas eles começaram a desobedecer, eles entraram em idolatria, eles entraram em desobediência e rebeldia, e Deus foi alertando, cuidado, sabe aquele negócio, olha, você, cuidado que você vai cair, cuidado que você vai cair, cuidado que você vai cair, daqui a pouco, blum, caiu, certo? Deus foi alertando. Você tem sido alertado por Deus? Será que você está sensível àquilo que Deus tem alertado na sua caminhada? Porque se você não tem olhado para o Senhor e não tem identificado os sinais que Deus tem dado para você, está na hora de você abrir os olhos. Mas não os olhos físicos, mas os olhos espirituais. Porque o Espírito Santo, ele nos alerta. E tem muita gente que cai nas armadilhas de Satanás porque simplesmente negligenciam a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Então, um adultério não começa na porta do motel, ele começa a partir do momento que eu deixo de ouvir a voz de Deus e eu começo a ser seduzido pelas tentações, certo? A crise familiar no casamento, a crise com os filhos, não começam quando o filho já está envolvido com droga, já está lá, começa nas coisas mais sutis. Pais que de repente não estão sensíveis aos sinais de Deus e continuam se embriagando em casa, achando que não tem nenhum problema, eu consigo me controlar, e o filho aprende a beber com os pais. E de repente os filhos, em poucos anos, estão ali alcoólicos, alcoólatras, e aí eles ficam culpando. Mas Deus, por que isso aconteceu? Mas eu não fui sensível ao que Deus estava direcionando. E o que acontece com o povo judeu aqui é isso. Deus alerta, parem de idolatrar. Sirva o único e poderoso Deus. E eles começam numa rebeldia a desobedecer. E a desobediência tem consequência. Deus perdoa os pecados, mas normalmente nós temos e precisamos viver com as consequências do pecado. Por isso que é melhor nós cuidarmos o nosso coração para não cair em pecado. E o povo judeu ali caiu, e o povo judeu desobedeceu. E a partir da desobediência veio a consequência. E a consequência está no capítulo 25 de Jeremias, onde é profetizado uma consequência ao povo, aonde eles estariam exilados na Babilônia. A Babilônia era um povo cruel, era um povo ímpio, era um povo de imoralidades. Vocês vão ficar agora escravos dos babilônicos por 70 anos. Então houve o decreto de Deus ali, vocês vão passar por uma provação. Nem sempre essa palavra vem com essa clareza, mas tem provações que Deus permite que nós passamos, porque ou existe algo que Deus quer nos ensinar, ou existe algo que nós precisamos passar mesmo para nós crescermos. Se nós estivéssemos vivendo a vida sem ter provações, nós possivelmente não teríamos crescido todo o potencial que nós crescemos até hoje, para aqueles que têm um coração ensinável, porque muitos passam por provações e acumulam um coração rebelde, um coração rancoroso. E aí, baseado nessa palavra profética que Jeremias entrega ao povo judeu, vocês vão ficar na Babilônia 70 anos, e aí vem o texto que está lá em Jeremias 29, abra sua Bíblia aí, acompanhe comigo esse texto, nós vamos ler até o versículo 14, ele diz o seguinte: este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, deportara de Jerusalém para a Babilônia. E a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesões, os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: olha a carta que Jeremias, Deus usando a vida de Jeremias, envia para aquele povo que estava passando pela provação dos 70 anos, eles estavam escravos ali. Ele diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém a Babilônia, construa casas e habitem nelas, plantem jardins e comam os seus frutos, casem e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas, multiplique-se e não diminua, busque a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não dê atenção aos sonhos que vocês o encorajaram a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. E olha essa parte, assim diz o Senhor, quando se completarem 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa de vocês, de trazê-los de volta a este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar esperança e futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão quando me acharem, e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu dispersei, e os trarei de volta para o lugar onde eu deportei, diz o Senhor. Queridos, esse texto é uma palavra muito direta para aquele povo. O povo estava sofrendo as consequências da desobediência. E Deus falou: vocês vão ficar aqui, vocês vão passar por essa provação. Mas o fato de eles passarem por 70 anos na Babilônia, Deus não se afasta deles. Deus estava ali pronto, dizendo assim: ó, orem e busquem a mim, e eu deixarei ser encontrado. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Porque vocês vão estar no meio de um povo que é corrompido. E esse povo que é corrompido, eles podem corromper ainda mais o coração de vocês. Nós precisamos entender o quanto nós somos influenciados pelo meio. Aonde nós vivemos, aonde nós estamos, se nós não estamos firmes no Senhor, nós somos influenciados por tudo o que acontece ao nosso redor. Meu filho compartilhando algo que surpreendente que está ocorrendo na escola dele. 3 meninas adolescentes namorando. Um tal de trisal, tribal, sei lá o que, que é. É um tri alguma coisa. Mas é algo do capeta. É verdade. E aí ele olha aquilo lá e fala assim: pai, o negócio está doido. Mas se ele não tem a raiz firmada, se ele não tem... As pessoas falam assim: puxa, isso é normal, deve ser legal. Então nós precisamos entender o quanto nós somos influenciados pelo meio. E a palavra de Deus ali, ela vem uma orientação para aquele povo, dizendo: vocês estão lá no meio da Babilônia, no meio daquele povo ímpio, só que vocês não são daquele povo. Vocês são meus filhos e eu vou trazer de volta. Nós vivemos num mundo onde lá em 1 João diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Em algumas versões diz, o mundo jaz no maligno. E se eu não estou firme com o Senhor, se eu não estou firmado com o Senhor, eu fico vulnerável a esse mundo, que vai tentar me escravizar, que vai tentar me levar a tomar decisões, que vai gerar consequências de provações. Tem algumas provações que são naturais, permitidas por Deus, e tem outras que são consequências das nossas decisões. Satanás, ele é sujo, ele é nojento, ele é mentiroso, mas ele leva a culpa de tanta coisa que não tem nada a ver. O povo simplesmente vai, faz as bobagens, estou tudo endividado, mas passou 3 meses o cartão de crédito, passando nervoso. Não conseguia ver a Casa Bahia na frente. Misericórdia. Então assim, nós precisamos entender. Havia uma palavra profética que eles ficariam exilados 70 anos. E ali Deus manda algo para que eles pudessem blindar o coração. Mas que eles estivessem sim com os olhos na promessa. As mazelas que observamos nesse mundo vêm com a construção a partir do pecado, a partir do pai da mentira. Esse mundo machuca. Esse mundo fere, mas o nosso Deus cura, Ele nos cura do pecado, Ele nos cura das feridas, Ele nos cura dos maus hábitos. Então pare de dar justificativa: ah, mas eu nasci assim, meus pais me ensinaram isso. Você pode quebrar esse ciclo agora. Você não precisa reproduzir aquilo que era ruim dos seus pais. Reproduza o que é bom, tire as virtudes e rejeite aquilo que você sabe que trouxe sofrimento para sua família. Por que que você anda reproduzindo aquilo que não edifica, aquilo que não abençoa, aquilo que vai contrário à palavra de Deus? Se o mundo jaz no maligno, lá em 1 Pedro 5, 8, 9, diz lá: sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Mas ele disse ali: resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm o mesmo mundo, que os irmãos de vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. O que que ele diz? Resista às tentações. Resista às lutas, porque ela é comum a todos nós, e nós estamos passando pelos mesmos sofrimentos. talvez com uma cor diferente, um jeito diferente, mas a raiz do problema, ela vem fruto da natureza pecaminosa, fruto do pecado. Por que que eu fico enfermo? O projeto original não era enfermidade, a enfermidade veio depois do pecado. Por que que eu morro? O projeto original não era morrer, veio depois do pecado. Então eu preciso ter essa percepção espiritual para conseguir identificar as armadilhas que Satanás, que anda ao redor como um leão, procurando te devorar. Eu preciso estar sensível para não cair nas armadilhas. Então, portanto, sim, o sofrimento faz parte da vida. Mas a minha pergunta para você, como é que você reage ao sofrimento, às provações? Se o mundo jaz do maligno, se nós vamos sofrer mesmo, lá no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus nos alertou com relação ao sofrimento. Como é que eu reajo? Será que eu fico murmurando? Será que eu fico reclamando? Ou eu consigo desfrutar no meio das provações? Porque se eu tenho provações que não dependem de mim, eu posso passar por elas murmurando ou desfrutando. Conhece pessoas que só reclamam. E quanto mais reclama, mais confusão aparece. Queridos, a murmuração foi um dos pontos que está lá em 1 Coríntios 10, onde o povo de Israel não entrou na terra prometida por causa da murmuração. Eu quero olhar para esse texto, para esse povo judeu que estava ali escravo, exilado na Babilônia, que agora eles precisariam passar 70 anos. Muitos daqueles homens que foram para lá não voltaram. Eles morreram lá, porque 70 anos é o tempo de vir uma nova geração. Mas havia ali algo muito especial que a palavra de Deus nos orientou aquele povo a não parar a vida, mas sim desfrutar. Desfrutar. Por isso que o desfrutar ali, vocês vão casar, vocês vão fazer tudo que tem que fazer, vão plantar, vão colher, desfrutem, mesmo nos meios das provações. Eu quero trazer algumas orientações aqui. Porque para desfrutar nas provações, o que que nós precisamos fazer? Olhando para o texto aqui, a palavra de Deus, a carta que Jeremias envia para aquele povo, ele traz ali, construa casas, habitem, tal, tal, ele traz toda a recomendação para o desfrute. Mas logo na sequência ele faz o quê? Ele deixa uma promessa. Para nós podermos desfrutar nos meios das provações, nós não podemos ficar olhando para o processo das provações, mas para o final, para a promessa que Deus tem para nós. Então, para desfrutar, não tire os olhos da promessa. Porque houve uma orientação do desfrute, mas houve sim uma promessa. No versículo 11 diz lá, porque eu conheço os planos que tenho para você, plano de fazer prosperar, de não, não lhe causar dano. Se Deus tinha planos para ele de não causar dano, por que que Deus mandou eles para a Babilônia? Você já parou para pensar? Já parou para pensar? Eu lembro uma situação de um casal que houve uma destruição no casamento deles, com 18 anos de casados. Mas uma destruição tremenda. E Deus revelou coisas ali muito doloridas. E eles sofreram muito, mas eles passaram pelo deserto, passaram por provações terríveis. Mas Deus foi restaurando, 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 e houve um processo. E muita gente falava bobagem, e eles olhavam para a promessa. E muita gente falava bobagem, muitas vezes eles chegaram no gabinete pastoral e falaram assim, pastor, não vai dar não, vamos desistir. Não tem como, a fulana falou isso, o ciclano falou aquilo. Sabe, e estava ali. E eles olhando para a promessa, e eles olhando para a promessa. E de repente foi acalmando a tempestade, foi acalmando, foi acalmando. E que alegria ver hoje, eles vivendo uma vida como um casal extraordinário, e eles falaram assim, e ela principalmente, pastor, eu tinha um marido podre, eu tenho um marido novo. E ele falando, eu não era um bom pai, Agora eu sou um pai que honra meus filhos. Eles precisaram passar pelas promessas. Porque nós cantamos aqui que todas as coisas, Deus age em todas as coisas para o bem. Eu preciso entender, se Deus prometeu o melhor para mim, as provações são somente um processo que eu preciso passar. Seja como consequência do pecado, seja por permissão de Deus, para me fazer crescer e para ir para um próximo nível de intimidade e de comunhão com o Senhor. Havia uma promessa para esse povo, uma promessa de prosperidade, uma promessa de socorro. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Uma promessa de um relacionamento com Deus. Deus, essas promessas estão aqui para nós. Deus promete nos atender, promete nos ouvir, mas o que acontece é que muita gente não busca Ele. Muita gente fica se contentando com o versículozinho de Instagram, mas não busca com intimidade, com profundidade. Se Deus promete que vai nos ouvir, se Deus promete que vai nos cuidar, aí você tenta passar pelas provações da tua autossuficiência, e aí você sofre. E vai chegar no final, você vai chegar arrebentado, arrebentada, porque você decidiu murmurar, dar um jeitinho do teu jeito, na autossuficiência, ao invés de buscar o Senhor, falar assim: eu vou passar pelas promessas, confiando no Senhor, eu vou passar desfrutando daquilo que Deus tem para mim. Já viu pessoas que estão no meio da luta, aí eu não consigo mais orar, eu não consigo mais ler a palavra, porque eu estou na luta. É quando deveria buscar mais. Quais as promessas que Deus tem para a tua vida? Promessa de desfrutar realmente. Efésios 1 diz lá, 13: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Queridos, o Espírito Santo da promessa é a garantia da nossa herança até a nossa promoção para a glória. Olha que maravilha! Eu posso andar com o Espírito Santo, eu caminho com Ele, eu vivo com Ele, Ele está comigo nas provações, Ele não fica numa prateleira, Ele está onde eu estiver, Ele está. Mas eu preciso desfrutar da presença dEle, eu preciso buscá-Lo com intensidade, eu preciso vivê-Lo, viver com Ele um relacionamento significativo, não um relacionamento frio, como se fosse alguém distante, alguém que está num canto do universo, e de repente eu olho para lá, eu espero um novo ciclo da lua, para olhar para o céu. Pare com isso. Então, primeiro destaque para você desfrutar das provações: não tire os olhos da promessa que Deus tem para você. Deus tem promessas específicas para a sua vida. Deus tem promessas que já é para todos nós, mas Deus considera a sua particularidade, a sua individualidade, para te entregar promessas preciosas. Desfrute daquilo que você está passando hoje. Pessoas param de sorrir nas provações. Sorria, sorria, porque eu vou desfrutar tudo que Deus tem para mim, independente das circunstâncias, porque o desfrute é uma promessa do Senhor. Amém? Jesus amado. Qual o segundo ponto que eu vejo aqui? Quando ele olha ali no versículo 4, ele vai dizer ali: assim diz o Senhor dos Exércitos de Israel, todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas, multiplique-se e não diminua. Olha só, eles estão no meio das provações, o que Deus orienta a eles? Ó, invista na sua vida profissional, vai ser o CEO das indústrias babilônicas. Não foi isso. O que Deus orienta a eles? Construa casas, ore por uma esposa preciosa, façam filhos, plantem, usufruam, desfrutem do seu lar, da sua família. Uma coisa que acontece às vezes no meio das provações. As pessoas têm vergonha de compartilhar para a esposa, para o esposo. Têm vergonha de compartilhar para os filhos. E eu não compartilho as lutas até que tudo se explode. Aí quando vê, surpreendida com um grande caos. Que terrível é isso. Eu lembro uma situação onde um dos cônjuges foi escondendo uma crise financeira. Foi escondendo. E de repente, estoura tudo. Aí não era mais a crise financeira agora. Era a crise financeira, a crise no casamento, a crise com os filhos. E tudo virou um caos. Queridos, família é plano de Deus. Quem você precisa perdoar na sua família? Como é que está o seu relacionamento com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos? Tenho caminhado com um jovem senhor já que está 14 anos sem falar com o irmão. 14 anos. Por bobagem, por besteira. Quando Deus orienta a fortalecer a família, existe um valor e um princípio aqui. Vocês são filhos. E é o núcleo familiar que vai fazer vocês se fortalecerem e ficarem firmes nas provações. Porque vai chegar o momento que eu vou retornar vocês para casa. Eu quero retornar à família. Então, compartilhar com a família torna o desafio mais leve. Torna o desafio mais leve. 1 Timóteo 5, 6 a 8 diz lá: mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Ordena essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé. E é pior que um descrente. Ele está falando de cuidado. Quem que você precisa perdoar na sua família? Quem que você precisa hoje compartilhar as suas lutas e as suas dores? Pare de caminhar sozinho. Você está indo atrás de gerente de banco para quê? Converse, ore, busque soluções juntos. Pare de tentar resolver do teu jeito. Nós precisamos estar sensíveis à direção de Deus. Aqui Deus orienta a desfrutar, construindo casas, habitando nelas. Nós precisamos desfrutar, independente das provações, porque o desfrute em família é o que nos fortalece. Eu lembro uma vez que eu saindo de uma reunião muito complicada. Começou 7 horas, foi até 9, 9 e meia. Numa cidade da região metropolitana, eu saí de lá muito mal. E eu ligo para minha amada, falo assim: amor, tô mal. Saí mal dessa reunião, foi um caos, foi horrível. E ela só fala assim: amor, venha para casa. Eu falei: não, mas eu tenho outra reunião agora. Cancela, adia, faz o que você quiser, mas vem aqui para casa. Aí eu peguei, adiei a reunião que eu tinha depois e fui para casa. Eu cheguei, ela estava na cama, com a Bíblia em cima das coxas ali, ela tira a Bíblia para o lado, deita aqui. Eu deito no colo dela. Ela começa a fazer um cafuné em mim e fala assim: deixa eu te compartilhar o que Deus falou comigo. E ela começa a ministrar meu coração. E eu fiquei em casa 40 minutos. Ela ora comigo. Eu saio. Transformou o meu dia. Transformou as minhas próximas reuniões, as minhas próximas atividades. E transformou o meu coração. Porque o que ela demonstrou foi algo que o Senhor sonhou para a família. Que é a união. Que é a cumplicidade, que é a complementariedade. Às vezes as pessoas são tão egoístas. Você fala assim: ah, tá bom, vai lá. Existe um Deus que estava falando ao coração dela no devocional diário que ela faz, para que aquela palavra pudesse ser usada na minha vida, naquele dia, naquela manhã. Você mora com seus pais, com seus irmãos, você tem compartilhado do Evangelho, você tem compartilhado as bênçãos e as lutas. Fica muito mais fácil quando nós contamos com a família. E para finalizar, para nós podermos desfrutar das provações, que não poderia faltar aqui, cuidado com quem você ouve. Como é que Jeremias coloca um destaque tão especial aqui, vindo do Senhor? Ele vai falar ali, ó, busque com prosperidade, no versículo 7, da cidade qual eu lhe deportei, orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não deixe que os profetas e adivinhos no meio de vocês os enganem. Olha o alerta, não deixe ser enganado, não dê atenção aos sonhos que vocês o encorajam a terem, eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. Sabe aquela, quando você está nas provações, que vem aquele conselho, faça isso, faça aquilo, eu já ouvi isso, pastor, a fulana me disse que eu tenho que largar o traste do meu marido, o que que eu faço? E acontece, e aí, ó, o ciclano já falou que eu tenho que ir lá no banco, pegar dinheiro a juro a 30%, estou exagerando, logicamente, não é nesses termos, mas pessoas que não têm autoridade, têm influenciado muitos filhos de Deus, que deveriam ser dirigidos pelo Espírito Santo. Salmo 1, de 1 a 3, diz lá como é feliz, aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, é como uma árvore à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Queridos, ao invés de ouvir conselhos de pessoas ímpias, de pessoas que não têm autoridade, de pessoas que não têm uma vida com Deus, primeiro busque intimidade, meditar na palavra do Senhor. Meditar é diferente de ler. Eu falava de um pastor que falou assim, ó, eu estou lendo a Bíblia toda em 3 meses. Uau! Eu posso ler em 3 meses, se eu não fizer mais nada na vida. 40 capítulos por dia. Mas será que isso vai gerar transformação? A meditação é você olhar para um texto e você se relacionar com Deus através da palavra, dizendo, Deus, fala comigo. Então a primeira orientação deve ser você com o próprio Deus. Quando nós pregamos aqui, quando você ouve uma mensagem, quando você ouve alguém, um discipulador, ele vai estar falando algo que o desejável, que ele venha confirmar algo que Deus já falou no teu coração. Mas ele também pode ser usado por Deus, mas sempre olhe para a autoridade. Você não vai investir tudo em um negócio de alguém que quebrou naquele negócio. Fala assim, ó, imagine lá, Thomas, você na área de transporte, aí chega alguém que quebrou com o transporte, chega para você e fala assim, ó, vamos investir na área de transporte aqui, ó, meu cara está quebrado. Você não tem autoridade. O que eu tenho falado, e eu como pastor, com muito temor, eu falo, Deus, não me tira a autoridade de fazer o que eu amo fazer, que é investir em vidas. Eu oro e invisto no meu casamento, para não perder a autoridade, para ministrar na vida de casais. Eu oro e invisto na vida dos meus filhos, e clamo pela misericórdia do Senhor, para que eu não perca a autoridade de ministrar na vida dos filhos, de pais e filhos. Nós precisamos meditar na palavra e fugir de conselhos de ímpios. Provérbios 20, 18 diz lá: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Mas será que é qualquer conselho? 1 Coríntios 15, 33 diz que não. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com os conselheiros que você tem ouvido. Cuidado com os conselheiros de internet. Eu tive recentemente alguém que falou comigo: pastor, eu ouvi fulano e ele disse isso, e eu fiz, mas ciclano disse aquilo, eu também fiz. Aí eu falei assim: mas você veio, ó. Falei, não, pensei, né? Você veio pegar uma terceira opinião sobre o mesmo caso? Deixa eu te indicar mais um aqui. Se é só mais uma opinião. Será que não chega lá no consultório, Esther, alguém que já consultou tudo? Psicóloga A, B, C. Aí chega lá e fala assim: agora eu vim consultar para ter uma terceira opinião. Cuidado. Para você desfrutar no meio das provações, você precisa caminhar com pessoas que te levem para o alto. Não que façam você desistir no meio do caminho. Que façam você enxergar só o ponto preto no lençol branco. Provações fazem parte da vida. Mas desfrutar no meio das provações é uma responsabilidade sua, minha, nossa. Você pode fechar seus olhos? Desfrute das provações. Essa palavra que Deus colocou no meu coração hoje. E eu não sei por que que Deus colocou essa palavra, mas eu sei que você está aqui hoje. De alguma forma Deus queria falar com você. Eu quero desafiar você a refletir, você com o Senhor. Será que você tem desfrutado daquilo que Deus tem para você, na sua família, no seu trabalho, na sua intimidade com Ele, na sua vida emocional? Como é que está o teu desfrute das promessas do Senhor? Será que você tem tirado os olhos da promessa, ou você tem mantido os olhos na promessa? Como é que está o teu relacionamento com a família? Você tem desfrutado da presença, da companhia da sua família? Ou você está esperando anos para poder reconciliar e reduzir significativamente o tempo de memórias que você poderia ter construído? Será que você tem dado ouvido a pessoas que não têm intimidade com Deus e tem dado conselhos baseados no humanismo, os conceitos humanos de autoajuda? Está na hora de você refletir e renunciar conselhos ímpios para decidir ouvir a voz de Deus. Tem um desafio para você que está aqui nessa noite, você que está aqui na sua casa também. Eu quero desafiar você que nunca entregou a vida ao Senhor, porque uma das coisas que nós precisamos para ter essa intimidade é quando nós entregamos a vida a Ele. Quando nós deixamos o Espírito Santo caminhar conosco, que é o nosso conselheiro, é aquele que vai nos ajudar a desfrutar no meio das provações. Se você está aqui e você nunca entregou a sua vida ao Senhor, eu quero fazer uma oração aqui. Eu queria que você repetisse aí no teu coração, é você e Deus, enquanto a igreja está orando. Se você nunca entregou a sua vida ao Senhor, você nunca falou, fez uma oração de entrega, faça isso hoje. Ore aí, você e o Senhor, é você e Ele, dizendo: Senhor Jesus, me arrependo dos meus pecados, eu reconheço que eu sou pecador, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero começar uma nova história na minha vida, entregando totalmente a minha vida ao Senhor, em nome de Jesus. Enquanto a igreja está orando, de cabeça baixa, você fez essa oração, levante uma das suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos. Alguém aqui, nessa noite, está entregando a vida ao Senhor hoje? Levante a sua mão se você está entregando. Lá atrás, graças a Deus, pode baixar, louvado seja. Lá atrás, graças a Deus, pode baixar, louvado seja o Senhor. Tem mais alguém? aqui que está entregando hoje, o Espírito Santo está tocando teu coração. Aqui à minha esquerda, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, pode baixar, louvado seja. Graças a Deus. Mais alguém? Não deixa passar esse momento, essa oportunidade. Vamos ficar de pé. Eu queria que vocês que levantaram a mão, venham aqui à frente. Eu quero orar com vocês. Estamos aqui em família. Família é tremendo. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente, vem aqui à frente. Lá atrás tem gente aqui à minha esquerda. Sai do seu lugar. Glória a Deus. Vem, pode vir. Pode vir. Glória a Deus. Tem alguém do seu lugar aí, do seu lado? Vem aqui à frente. Sem problemas, sem constrangimentos. Não tem problema não. Mais alguém? Pode sair do seu lugar. Nós vamos orar aqui. Nós vamos ter um tempo de oração. Agora, eu queria desafiar você. Nós temos três pontos aqui que nós conversamos com relação à promessa, com relação a ouvir pessoas que estão passando por provações. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Essa decisão mudou a minha vida há muitos anos atrás. E eu creio que vocês vão experimentar uma mudança extraordinária. Eu sei que tem mais pessoas que levantaram a mão. Não tem problema se você quiser ficar no seu lugar. Nós só queremos... O fato de vir aqui à frente é que nós podemos orar de uma forma intencional. Então nós queremos ajudá-los nessa decisão. É uma decisão que depende agora de uma caminhada, de conhecer mais a Deus, esse Deus que nos ama e que transforma as nossas vidas. Então eu louvo a Deus pela decisão de vocês e eu quero ajudá-los nesse processo. Mas eu quero também, olhando para esses desafios, Deus colocou no meu coração algo muito forte em relação à família. Essa palavra com relação a perdão na família, restauração na família, nem estava no meu esboço. Mas o Espírito Santo veio e tocou no meu coração. E eu creio que você está aqui, você não está desfrutando da presença da sua família, do amor da sua família, da comunhão com a sua família, porque existe algo. Eu queria desafiar você a sair do seu lugar também, vir aqui à frente. Enquanto nós vamos cantamos uma estrofe desse cântico, sai do seu lugar. Você que precisa restaurar algo na sua família. Começa com uma decisão. Uma decisão de restaurar. Se Deus está falando contigo, nós vamos cantar mais um pouquinho e você vai vir aqui à frente. Pare de resistir.
Vitorioso és. Teu nome. Yeah.
Deus amado, nós somos gratos ao Senhor, porque o nome do Senhor é imutável, porque o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. Deus, nós louvamos ao Senhor pelo banquete que o Senhor nos entregou nessa noite. Nós louvamos ao Senhor pelas famílias que estão sendo restauradas a partir dessa decisão, a partir de uma decisão dizendo sim, eu quero restaurar a minha família, eu quero restaurar a minha família. Abençoa, Deus, essas decisões. Abençoe, Senhor, esses queridos que entregaram a vida ao Senhor, que estão aqui à frente dizendo sim, eu quero caminhar com o Senhor, eu quero caminhar na presença do Senhor, eu quero caminhar íntimo com o Senhor. Deus, louvado seja o Senhor por essas vidas, por essas decisões, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Abençoa, Senhor, confirma no coração de cada querido aqui essas decisões. Eu quero louvar ao Senhor pelas decisões das pessoas que levantaram a mão, mas não vieram à frente. Confirma no coração delas. Nós queremos caminhar juntos, nós queremos crescer juntos, nós queremos sim juntos buscar intimidade cada vez maior com o Senhor. Louvado seja o Senhor pela oportunidade que nós temos de estar aqui nessa noite, vivendo o Senhor agindo. Nós queremos desfrutar da sua presença, desfrutar das suas bênçãos, desfrutar das suas promessas. Não permita que nada e nem ninguém retire de nós aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor nos entregou. Nós queremos sim desfrutar para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, louvado seja.